Bem-vindos ao Grupo Marcos, ao nosso programa Nova Geração, número 122. Hoje nós vamos ter nossa segunda conversa sobre uma série, O Livro dos Espíritos. No primeiro, né, no programa anterior, a gente falou um pouco de um panorama geral. Hoje a gente vai iniciar, de fato, O Livro dos Espíritos. Nós vamos trabalhar aqui um item que é chamado, que é um nome estranho, né? Se chama prolegômenos, mas que tem sua razão de ser, embora eu não tenha encontrado muitas explicações em outros lugares sobre isso. Porque prolegômenos, a princípio, poderia ser traduzido como uma espécie de prefácio ou de apresentação da obra. Mas o termo prolegômeno, ele tem um significado específico. Kardec não colocou esse termo aí por acaso. Ele tem um sentido mais profundo, ele tem um sentido específico. Senão fica um termo estranho, né? Um termo feio, até porque não é comum a gente falar. E o que são prolegômenos? Por que é que o prolegômeno não é apenas um prefácio? Porque no prefácio, a pessoa que está fazendo o prefácio, ou o próprio autor, ele tem a liberdade de falar de qualquer coisa. Às vezes a pessoa vai prefaciar um livro de biologia e fala da vida pessoal do autor, fala quando encontrou ele, fala do que ele gosta de, enfim, de tomar suco de uva, de tomar café, etc. Quer dizer, o prolegômeno é diferente. O prolegômeno, ele tem um compromisso mais específico, né? O prolegômeno significa o estudo daquilo que é necessário, é um estudo preparatório para você entender a obra. O prefácio pode não ter nada a ver com a obra, no sentido direto. O prolegômeno não. Ele tem que tocar em assuntos que vão lhe ajudar a entender a obra. Então, se a gente entende isso, justifica-se o termo. Então, é uma coisa estranha ou esquisita. Deve ser mantido por quê? Mas tem que ser explicado. O que vai se tratar no prolegômenos é algo essencial, é um pré-requisito para que você entenda a obra. Se você partir para a obra sem o prolegômeno, você corre o risco de não entender nada, certo? Então, o prolegômeno é um prefácio que se obriga a tratar dos temas centrais da obra. Por isso, a gente vai ter um programa dedicado aos prolegômenos. E mesmo assim, não dá para esgotar, tá certo? Eu vou pegar alguns trechos apenas. O prolegômeno é bem interessante, porque o prolegômeno, no caso do Livro dos Espíritos, ele tem duas partes. Ele tem uma parte, a metade do prolegômeno, a primeira metade, digamos assim, praticamente, a primeira parte do prolegômeno é feita por Kardec. A segunda parte é pelos Espíritos. Certo? Então a gente vai se ocupar aqui da segunda parte do prolegômeno, que foi ditada pelos Espíritos. Vamos lá, que tem muita coisa interessante aí, né? Primeiro, a gente vai destacar aqui a orientação direta dos Espíritos a Kardec sobre a obra, né? Eles vão começar, vou ler só a primeira frase, que diz o seguinte: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, né, com o nosso apoio, porque esse trabalho é nosso. E aí isso já diz muita coisa, né? Assim, corroborando o que foi falado no programa anterior. A doutrina espírita, as bases da doutrina espírita, a codificação espírita, ela é um trabalho coletivo, regido pelas esferas que dirigem o destino espiritual da Terra. Tá certo? Então, esse trabalho, o núcleo desse trabalho, o centro ali, é do Cristo e dos Espíritos ligados diretamente a ele, né? Então isso é muito importante, porque sem isso você não vai entender esse livro, tá certo? E aí ele vai dizer: nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgardes, reveloemos juntos a fim de controlar todos os detalhes. Então, assim, você que já teve o Livro dos Espíritos na mão, talvez não tenha se dado conta do tesouro, né? Estou falando dos prolegômenos, do que é necessário para entender a obra, né? Segundo a definição do próprio Kardec. O Livro dos Espíritos é a base de toda a codificação espírita e é a base orientadora do desenvolvimento espiritual de todos aqueles que quiserem caminhar em direção ao Cristo. Não quer dizer que todo mundo vá ser espírita, mas obrigatoriamente todo mundo que crescer espiritualmente vai tocar nesses pontos aqui. É isso que a gente tem que diferenciar, não é um fanatismo. Eu tenho que me converter ao espiritismo, não. O que a gente está dizendo é que ele é uma base. Se você vai crescer espiritualmente, você vai obrigatoriamente passar por essas reflexões, passar pelas experiências emocionais que o Livro dos Espíritos aponta. E é importante destacar isso, porque se Kardec está no século XIX, trabalhando isso, para a cultura intelectual do século XIX, o sentimento era algo menor. O que importava era a razão, era o intelecto. Só que os Espíritos já colocam aqui que o edifício construído a partir do Livro dos Espíritos reunirá os homens pelo sentimento. Então, apesar de ser uma obra filosófica, olha o que eles estão falando. Apesar de ser uma obra filosófica, no primeiro parágrafo, da parte do Prolegômenos dos Espíritos, quer dizer, o que é que eu preciso para entender essa obra? É entender que é uma obra que vem fazer os homens se unirem pelo sentimento, pelo amor e pela caridade. E aí o nome Prolegômenos é muito bonito, porque se você não entender isso, você vai decorar o livro todo e não vai entender nada. Se você não entender que o livro é dos Espíritos, e se você não entender que o objetivo dessa obra é ser a base para gerar um sentimento de união entre os homens, você já está fora, você já se perdeu. Para e volta, você está no caminho errado, esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. E eu ainda estou no primeiro parágrafo. Tá certo? Vamos continuar. Então, ainda nesse primeiro parágrafo que ele diz, nós vamos controlar todos os detalhes. Gente, obra mediúnica nenhuma passou por um controle tão rigoroso dos espíritos quanto a codificação. Porque, óbvio, eles sabem que são a base. Se você tem um romance que distorce uma coisa que outra acolá, pode confundir algumas pessoas, mas isso passa. É coisa menor em relação a uma falha na base do edifício. Né? Comparativamente, uma coisa é eu estar com uma telha quebrada de um, né? Uma cobertura quebrada de um prédio. Uma coisa é eu estar com a telha quebrada da minha casa. Outra coisa é eu estar com a base com todas as paredes rachadas. Cai tudo. A telha se troca. O romance esquisito, ele vai ser esquecido, acabou-se. Daqui a 10 anos, 20, ninguém lembra nem mais que ele existiu. Aqui não, aqui a gente está falando da base. Então a gente vai ver todo o carinho dos espíritos em esclarecer pacientemente. E Kardec, e aí tem que entender, Kardec não é um espírito encarnado que descobriu isso. É muito ingênuo acreditar nisso. Kardec está nesse movimento milenar que a gente descreveu no encontro, né, no programa anterior, se preparando. Kardec é um dos membros mais competentes da equipe do Cristo. Ai, quem é que disse isso? Primeira vida dele já diz, mas se é preciso alguém dizer, o Emmanuel diz isso. O Emmanuel diz que Kardec é um dos apóstolos mais lúcidos de Jesus. Então não pense que uma obra como essa, como o Livro dos Espíritos, chega por acaso, chega do intelectual, chega de um simples gênio, não. É preciso muito mais do que genialidade. Muito mais. Então quando a gente olha para Kardec, a gente tem que entender que ele é um dos membros da equipe que foi escolhido por Deus, a escolha de Kardec foi divina, para vir no mundo lidar com a dimensão mais dura e mais grosseira dessa tarefa. E não vamos ser ingênuos e achar que Kardec se preparou isso só por um ou dois milênios. A preparação é muito mais intensa, gente. Não vamos achar que mil anos resolve para isso, não. Mas nem perto. Então, um dia a gente vai poder tocar nisso, mas a gente já pode adiantar que é uma preparação milenar. Não vamos ser tolo. Ah, o Kardec estava lá e começou a conversar com os espíritos, pegou lá uma caneta, anotou as coisas e pronto. Não é assim. Então nós estamos falando de uma equipe que tem um trabalho milenar junto a Jesus, que atuou em várias culturas da Terra, deixando sementes de luz, iluminando. A gente está falando desses espíritos dirigentes do que a gente chamou de doutrina secreta. É esse povo que tem condição de dar conta de um trabalho desse. Não é o sujeito de boa vontade, que está começando a aprender a rezar. Não é esse. Aqui é trabalho, literalmente, para gente grande. Então, nós estamos falando de uma equipe milenar que passou por sacrifícios incalculáveis, que tem um amadurecimento espiritual profundo, e aí vem um cuidar dessa tarefa. Tá certo? Não precisa dizer que Leão Denis também é nessa equipe, não precisa dizer que Jerônimo de Praga, enfim, né? Que tem um conjunto de espíritos aí que são, né, a linha de frente desse grupo. Alguns vão assinar aqui, já a gente chega nas assinaturas. Então é disso que a gente está falando, tá certo? Então é um trabalho que não é, vai, faz e pronto. É preciso ter preparação. Daí eles vão dizer: estaremos contigo sempre que o pedirdes, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da tua missão que te foi confiada. E que um de nós, como quem diz, um do nosso grupo já te revelou. Entre os ensinos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti até nova ordem. É aquilo que a gente falou. Gente, esses espíritos são os líderes da doutrina secreta. É isso que eu estou querendo dizer. Então eles sabem que todo ensino tem que ser gradual, não é sair jogando e respondendo tudo, não. Espírito que faz isso é espírito mentiroso e irresponsável. Precisa uma preparação psíquica, precisa uma preparação emocional, precisa uma preparação intelectual. Não é chegar, dizer e pronto e passear, não. Não é assim que funciona. Nunca funcionou assim. Então é que eles dizem: olha, Kardec entende isso, que Kardec é um deles, né? Guarda para ele, sabe. Avisaremos quando chegar o momento de os publicar. Então eles publicam uma parte, vê a reação psíquica da maioria que leu, observa, estão conseguindo assimilar, não estão conseguindo, esse ponto deixa para depois, esse aqui dá para aprofundar. Enquanto isso, medita-os. Né? A gente está falando de grandes sábios, né? Você vai primeiro, vem você, faz sentido, é verdade para você? E aí quando chegar a hora, você está preparado, a fim de estar nesse ponto quando te avisarmos, como quem diz. Medita, reflete, amadurece, assimila psiquicamente essas ideias, integra elas na tua vida, porque quando a gente disser está na hora, meu amigo, você já está pronto, você não vai gaguejar. Aquilo ali já está incorporado na sua vida. E aí, gente, algumas pessoas estranham isso até hoje, mas para mim é um elo belíssimo de ligação simbólica do Cristo com Kardec e com essa equipe. Estou indo para o quarto parágrafo. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Vamos lá com calma. Primeiro, olha o carinho dos espíritos com essa obra. Eles desenharam. Eles não disseram assim: ah, pega alguém para desenhar aí um ramo de parreira, né, o ramo do pé de uva. Não, eles tiveram o trabalho de pegar um médium, que reencarnou certamente também para isso, para desenhar. Então, gente, olha o carinho com que essa obra é tratada, né? Que desenhamos. E diz: ele é o símbolo do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito. E aí a gente já, né? Os elementos do universo, né? Matéria, espírito e Deus. Neles se encontram reunidos o corpo, que é o ramo, o espírito, que é a seiva. A alma, ou espírito ligado à matéria, é o bago, né? É a uva. A uva, ela tem a parte material e a parte simbolicamente líquida, né? Que é a seiva, que é o vinho, que é o suco. O homem que te essencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes. Interessante isso, tu sabes, como quem diz. Lembra? Você está sabendo, você sabe disso. Né? Como quem diz assim, ó. Lembra? A gente já faz isso faz milênios, você sabe disso, você sabe que é assim. Né? Como que eu não vou estar dentro? Você já sabe. Né? Porque e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Eu não saberia disso. O espírito não ia chegar para mim naquela época e dizer, tu sabes. Kardec é do grupo, é da equipe. Tu sabes. Né? Estamos falando aqui entre a gente, você sabe disso. E aí a gente às vezes encontra pessoas achando que o espiritismo é contra uma reflexão simbólica, que o espiritismo não tem afinidade na compreensão dos símbolos. Por que as pessoas acham isso? Porque elas leram o Livro dos Espíritos, mas não leram os prolegômenos. Elas não leram as explicações necessárias para entender a obra. Né? Por isso o nome prolegômenos. É aquilo que vem antes e que é indispensável para a compreensão da obra. Se você pega uma obra de um autor que sabe o que está dizendo e tem lá prolegômenos, você diz, não adianta eu ler nada porque eu vou interpretar errado. Porque tem uma base antes que eu tenho que ler. Então, tem gente que tira coisa do Livro dos Espíritos. Não, o Espiritismo não tem isso. Não leu os prolegômenos, né? Me desculpe. Então, assim, é muito interessante os Espíritos terem todo o carinho, gente, pelo símbolo, pelo pensamento simbólico, por dizer, coloque no começo do livro, né? Esse símbolo. E quem ama o Novo Testamento sabe que diversas vezes, dezenas de vezes, Jesus falou da parreira, do vinho, da uva, da seara, né? Recorrentemente Jesus usava esse símbolo, né? Que ele era, né, era a planta, nós éramos os ramos, e se o ramo não está ligado à planta, seca. Ele falou da seara, falou do cultivador do campo de uva, enfim, recorrentemente. Então aí a gente vê essa ligação desse grupo, Kardec, com o Novo Testamento, o Cristo, e com a compreensão da linguagem dos símbolos. Se a gente entender isso, a gente vai ver que ao longo do estudo, os Espíritos várias vezes valorizam as tradições antigas, a doutrina secreta. Várias vezes, e claro, foi eles que fizeram, eles sabem o valor que tem. Porque foi naquele processo que eles cresceram, ao ponto de estar ligado ao Cristo. Como é que vai desvalorizar algo que me leva ao Cristo? Só que o indivíduo não leu o prolegômeno, ele acha, não, tudo que não foi exatamente essa linha, tudo que for símbolo é superstição, é tolice. Não é. A tolice e a superstição foi criado pelas massas que não entendiam o valor espiritual do que esses Espíritos ensinaram ao longo do tempo. Vamos em frente. É muita coisa no prolegômeno. Eu vou pegar só mais dois tópicos, tá, gente? Peço que vocês leiam, né, depois desse programa, com carinho e com atenção. E ele vai falar o seguinte, eu vou pular um parágrafo, né, onde eles falam, né, o parágrafo que eu vou pular, a síntese é, não te deixes desencorajar pela crítica. Eles já estão preparando Kardec, né, para as oposições, que são muitas. Porque você está falando algo que não agrada aqueles que estão convenientemente instalados na materialidade. A gente vê isso todo dia. Vai falar para um amigo, para um conhecido ou para um desconhecido que tem desequilíbrio sexual ou que tem um vício de álcool, sugere para ele parar. Ele vai rir. Mas se ele vê que você tomou alguma ação para mudar, para atrapalhar aquele hábito dele, você vai ver uma fera na sua frente. Né? Então, assim, a gente vê isso. Né? Essa agressividade que Kardec foi vítima, né? E às vezes é vítima até hoje disso, né? Pelo menos tentam. Vítima não é porque ele tem um padrão espiritual superior. E aí os Espíritos no parágrafo seguinte continuam. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira dará origem a opiniões dissidentes. Ele está falando dos espíritas agora. Ele falou dos opositores. Agora ele está falando daqueles que, né, que vão querer entender o livro. Só que eles acham que sabem. eles não leram os prolegômenos, não leram nada, não refletiram, mas eles já saem ensinando espiritismo. Mas os espíritos dizem, mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, mais uma vez, né, falando do amor, se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. Gente, para quem já teve experiência em vida acadêmica, isso é muito interessante. Porque a gente está falando de um livro de filosofia e os espíritos estão dizendo as mesquinhas disputas de palavras. É uma filosofia diferente. Porque os intelectuais, né, vivem brigando por conceitos. Não, mas não é bem isso. Não, mas tinha uma vírgula ali. Não, mas você não pronunciou direito a tal palavra. E os espíritos já dizem logo, isso é mesquinhez. Se você, por isso que é prolegômeno. Se você ficar nessa mesquinhez, você não vai entender. Você vai estar brigando. Esqueça a mesquinhez, esqueça esses detalhes insignificantes, esqueça essas briguinhas. Fique com o que é essencial, meu filho. Aqui é a lição que eu quero encerrar a nossa reflexão sobre o prolegômeno. Fique com a essência. A gente vê disputas terríveis no movimento espírita, mas também na universidade, porque é tudo espírita atrasado, somos. Né? Não, porque aquele conceito, aquela vírgula daquele conceito não pode ser. Nossa Senhora, está aqui a orientação. Antes de ler o livro dos Espíritos, você tinha que entender isso. Não era nem para ter lido, porque não entendeu isso. Isso aqui é pré-requisito. Se você não entendeu o pré-requisito, não adianta. Sua leitura vai ser torta. Fique com as coisas essenciais. Aí fica brigando, porque essa definição, porque isso, porque aquilo. Não, porque fulano falou isso naquela linha. E tem os doentes que ficam, chega para uma pessoa mais conhecida e diz, olha, o fulano disse isso, o que é que você diz? Não, porque diz que o perispírito tem uma vírgula não sei aonde. Não, porque diz que a cor da não sei o que é do perispírito. Sabe? Então, a orientação central é essa. Vamos ficar com o essencial e vamos nos unir a partir do essencial. Que é o sentimento de amor e caridade, que já está falado lá em cima. Que é o princípio central do Cristo. A partir disso, a gente vai se desenvolvendo. Tá certo? E, para encerrar, quem assinou o livro? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, né? Guia de Eurípides, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, né? Provavelmente Benjamin Franklin, Swedenborg, e etc, etc, e etc. Por que o etc? Porque é uma equipe, gente. Alguns assinaram para mostrar como representantes da equipe maior, como representantes da equipe imensa. Bem, espero, né, ficar claro porque é prolegômeno, porque tem que ser prolegômeno, apesar de ser um nome esquisito, porque tem sentido. Se você não entender esses princípios, a sua leitura vai ser torta, não vai ser legal. E assim, gente, eu acho que a gente aqueceu. Já está preparado para, no nosso próximo encontro, de fato iniciarmos no Livro dos Espíritos, na nossa leitura. E aí a gente vai também trabalhando um pouco, né, que tipo de leitura a gente vai fazer. Falamos do que é o Livro dos Espíritos, do valor do símbolo para o Livro dos Espíritos, das oposições que Kardec sofreu fora e das oposições que surgem dentro por causa de brigas mesquinhas de palavra e do convite dos espíritos dizendo os que se ativerem as coisas essenciais ao amor, à caridade, à verdade, sem culpar, sem discutir, sem disputar, esses se unirão. E é esse o objetivo da obra, fortalecer e unir o amor em todos nós. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Um beijo no coração. Meus filhos, está começado o nosso estudo. Caminhemos com paz, caminhemos com alegria, porque o Consolador poderá estar mais vivo dentro de nós. Momento sublime que o mundo desconhece. Reuniões tão simples do ponto de vista da sociedade. Reuniões sublimes na história espiritual da Terra, a desse espírito missionário, Allan Kardec, com a equipe de seus amigos espirituais. Quantos momentos felizes aconteceram ali, naquela troca discreta e serena de afeto mútuo. Porque todos eles se amam. Não pense que é uma equipe de intelectuais frios, resolvendo problemas burocráticos. O convívio de Kardec com o resto da equipe é um convívio de amor profundo. É um convívio de irmãos queridos que brincavam uns com os outros, que se alegravam quando se comunicavam uns com os outros, que trocavam reminiscências e informações do passado. Ou você acha que o nome Allan Kardec como surge? De conversas queridas, de lembranças carinhosas, porque isso é essencial para a obra, porque a equipe do Consolador, acima de tudo, meus filhos. Não esqueçam disso. É uma equipe que se ama. Ou você acha que não há um amor profundo entre João Evangelista e Allan Kardec? São amigos muito queridos. Você acha que Kardec não se divertia ao dialogar com Vicente de Paulo? Esse espírito tão claro, tão apaixonado, é tão nobre. É um afeto profundo. É um reencontro de espíritos que trabalharam junto ao longo dos milênios. Não é um simples amor de amigo ou de convívio de 50 anos. É um convívio continuado e de afinidade que transcorreram tantos séculos que vocês não podem imaginar, meus filhos. A equipe do Espírito Verdade se caracteriza, acima de tudo, pelo amor, pelo carinho, pelo afeto. E quando falam de forma mais incisiva, é para educar vocês. Não é para educar Kardec. É para que a resposta fique clara aos corações conturbados do mundo. Quantos afagos fraternos essas reuniões demonstram. Em nosso plano, espíritos que se tornaram dignos, pela sua abnegação, podem assistir esses encontros de forma completa. E o afeto entre esses amigos está na categoria dos mais belos encontros que já aconteceram neste planeta, meus filhos. São amigos que se amam, que dão as mãos, que riem, que trocam lembranças do passado, que trocam desabafos. Um trabalho belo, que apenas o amor de uma equipe seria capaz de sustentar. Apenas isso. Quantas lições a humanidade ainda receberá quando puder ver como de fato se realizavam a reunião afetuosa entre esses amigos tão queridos e tão amados. A amizade que se consolidou e se aprofundou ao longo dos milênios. filhos queridos. Agradeçamos a Deus juntos, para que estejamos preparados para termos um ingresso nesta relação profunda de amor. Porque o livro dos Espíritos nada mais é do que a parte escrita da relação de amor desse grupo de Espíritos que dirige a Terra. São diálogos organizados para o grande público, mas que nasce do contato maravilhoso de corações que se amam e que sabem amar, porque aprenderam isso com o Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré. Que todos fiquem em paz. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.